No meio da rotina caótica de uma trabalhadora estudante, as viagens fazem parte da aventura e, com elas, mil pensamentos e ideias que gostaria de partilhar. Vamos a isso? Então, vem de pendura! Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada de Vem de Pendura. É a segunda vez, terceira no caso, que eu estou a tentar gravar este episódio, porque como vocês podem estar a reparar, e eu espero que estejam a reparar nisso porque é sinal que correu tudo bem, temos uma nova qualidade de som. Eu investi num microfone de lapela que tenho aqui no cinto de segurança, vocês não conseguem ver, acho eu. Porque senti essa necessidade, senti que se ouvia muito o barulho da estrada e pronto, obviamente que o microfone do iPhone não é a melhor coisa do mundo e então achei que podia dar este upgrade ao podcast. No entanto, eu ainda não tinha experimentado o microfone em viagem e ele captou demasiado os barulhos de fundo, ficou tudo muito alto, ficou com muito ruído e depois a voz ficou aos cortes. Portanto, eu agora estou a utilizar uma nova aplicação que dá para fazer controle de voz e tudo mais. E pronto, se este episódio sair e se sair com um bom som, quer dizer que tudo resultou bem. Se não sair, bom, ou será só imagem e vídeo com o som do microfone do telemóvel. Se correr tudo bem, pronto, temos um upgrade na nossa qualidade de som. Espero que sim, espero que agora corra tudo bem. E pronto, portanto, como é que eu tinha organizado o meu primeiro episódio? Basicamente eu queria-vos contar um bocadinho do que é que tem acontecido nestes 3 meses e meio em que fizemos esta pausa. Portanto, o último episódio que saiu foi ainda em junho, e em junho é sempre aquela fase mais intensa de avaliações e tudo mais nas escolas de ensino artístico especializado e qualquer escola, na verdade. E então eu estava com algum trabalho acrescido para além de outras atividades que foram propostas. Eu passei a ter viagens menos regulares, então pensei, ok, eu parei os episódios num ponto que achei que fazia sentido, portanto em que falámos de empatia e já tínhamos falado sobre o que é que poderia caracterizar um bom professor. E agora é a tal questão, agora eu decidi parar um bocadinho, também pela falta de consistência na entrega de episódios, passei a ir menos vezes, portanto fazer esta viagem de carro, não é? Do Algarve para o Alentejo e do Alentejo para o Algarve, e passei a fazer mais viagens para o Porto, porque o meu semestre só terminou a meio de julho ou quase no final de julho, e portanto obviamente que não ia gravar num avião por razões óbvias, e então eu pensei, ok, vamos fazer uma pausa do podcast e vamos depois entrar numa nova temporada com melhor qualidade. Eu gostava de ter melhor qualidade de imagem, mas eu não sei se ela vai ficar boa ou não, porque entretanto o meu telemóvel antigo começou a ter alguns problemas e começou gradualmente a perder as suas funcionalidades, portanto foi tudo muito gradual, e pronto, ele não tem arranjo. Eu agora estou com outro telemóvel que, pronto, que é mais antigo, e até poder comprar um novo, e portanto, mas pelo que estou a ver no ecrã, acho que a imagem não está muito má. Eu também vou exportar com alguma qualidade acrescida, e depois no YouTube aquilo dá sempre para para mudar as definições e se meterem na qualidade mais elevada, penso que assim a imagem não será muito comprometida, mas de facto o que eu não queria mesmo que ficasse comprometido era o som, porque os podcasts vivem do som e da qualidade do mesmo, portanto daí eu teria investido num microfone, e quer dizer, se o microfone me der uma qualidade de som inferior ao que me dá o microfone do telemóvel, também tenho de tentar perceber como é que consigo resolver a situação. Eu espero que agora com esta aplicação que isso já esteja mais controlado, que eu já consiga aqui ter gerir o som de uma maneira diferente, mas pronto, se não vou ter de equacionar comprar um buffer para colocar aqui no, à volta do microfone. Ele tem a esponjinha normal, não é? Que abafa só um bocadinho, mas estou a pensar comprar também um buffer se vir que isso se justifica, porque lá está, a estrada tem muito barulho, não é? Pelo atrito, e então é essa a situação. Tenho um novo suporte telemóvel também, que é uma questão que tem vindo a ser falada nos episódios da temporada passada, e agora também investi num suporte telemóvel melhor, espero eu, mas até agora está a ser melhor, que eu já o estou a utilizar há um bom tempo, para perceber que pronto, ele é mais estável, a imagem também fica mais estável. Não está em risco de cair, pelo menos não me parece que esteja, e pronto, e é essa a situação. Neste momento é dia 23 de setembro, e são 11h14 da manhã. Eu estou a fazer a minha viagem para o Alentejo, e pronto, e falando assim um bocadinho de tudo o que se tem passado durante as férias. Basicamente, férias e não férias, não é? Pronto. Durante este tempo de pausa, portanto, terminei o semestre e correu tudo bem, felizmente. Correu tudo bem também nas avaliações, correu tudo bem no geral. Foi muito cansativo, mas isso lá está. É sempre, toda a gente anda cansada, toda a gente tem o seu trabalho e toda a gente tem os seus a fazer, as suas tarefas, e então é sempre cansativo, mas também tive algum tempo para descansar um pouco e para recarregar energias para o novo ano letivo. Terminei finalmente de ler aquele livro que vos tinha falado, A Religiosa, de Diderot. Demorei algum tempo a ler. O livro não é que seja muito grande, eu tenho daqueles livrinhos de bolso, portanto ele para mim é pequeno, mas não sei como é que ele é no tamanho real, mas não é um livro muito grande, não é? É um livro que expõe portanto, os acontecimentos de vida de uma mulher, que em tempos foi uma menina, uma jovem, que foi deixada no convento pelos seus pais, e pronto, e depois o livro é escrito no século XIX, tem a escrita do século XIX e tem a mentalidade também do século XIX, portanto tem alguma violência psicológica, não é? Tenta também a ver com tudo o que se passava em termos de do mundo da mulher, digamos assim, todos os desafios que naquela altura aconteciam. Eu acho muito importante lermos livros de época e os clássicos também, para termos noção de como as coisas de facto aconteciam naquela altura, de como é que se pensava naquela altura. E obviamente que todos estes movimentos que existem fazem falta e ainda há muita coisa para melhorar, mas não podemos descurar a evolução que já houve, eu acho, e acho que até é perigoso fazê-lo, e é perigoso comparar como era naquela altura e como é hoje em dia, apesar de ainda haver muita coisa, muito caminho a percorrer. Eu, sendo uma privilegiada que felizmente nunca passei por grandes discriminações ou por grandes situações de vida ligadas ao meu género, e então pronto, Não é um livro que eu aconselho a toda a gente, no sentido em que é, consegue ser mesmo violento, a nível psicológico principalmente, não tanto a nível físico, portanto, se vocês têm a resistência à violência, portanto, a ler coisas com densidade psicológica, go for it, mas pronto, mas é de facto, é denso, porque no final do livro nós temos cartas mesmo dela a expor a sua situação, que foi uma coisa que eu não consegui ler, ainda não estou preparada para ler as palavras dela sem ser as palavras do livro em si. E pronto, eu não li essa parte, li o livro todo, mas não li as cartas porque ainda não me sinto preparada para o fazer. Demorei cerca de 4 meses a ler porque eu precisei mesmo de fazer pausas. Portanto, eu não sei se já falei convosco em relação a isso, mas de facto eu tenho alguma tendência a gostar mais de conteúdos um bocadinho mais densos, e pronto, e inevitavelmente esses conteúdos acabam por fragilizar um bocadinho, e eu, pronto, sou uma pessoa um bocadinho sensível, um bocadinho muito, e então preciso do meu tempo para assimilar os conteúdos que leio, principalmente se forem baseados em histórias verídicas, e então é isso, demorei um bocadinho nesse sentido, e é isso. Uma coisa que eu gostei muito no livro é a escrita, não é? No sentido em que eu gosto de avaliar as coisas, portanto, pela arte que está nelas, portanto, não é só o conteúdo que me interessa. Aliás, eu atrevo-me até a dizer que o conteúdo para mim é um bónus, ou seja, se o conteúdo for bom e a arte em si, portanto, o tipo de escrita for pobre, eu não vou apreciar, mesmo que goste da história, mesmo que tenha interesse, mas de facto não é o que eu procuro na arte, não é exatamente a ficção, o entretenimento, a parte do entretenimento, mas sim as correntes artísticas que estão lá. E eu gosto muito de dar o exemplo do cinema nesse sentido, porque eu não sou de toda a pessoa que vai procurar um filme porque a história é gira. Eu gosto muito mais de cinema experimental do que, por exemplo, comparando com documentários. Gosto muito mais de uma linguagem mais experimental, gosto muito mais de apreciar, porque estamos a falar de uma arte que tem a ver com multimédia, portanto tem a ver com a imagem e com o som, portanto é uma arte que envolve muita coisa, envolve vários tipos de artes diferentes no mesmo aglomerado, e se a parte artística não estiver de encontro com o que são as minhas preferências, o conteúdo para mim não é muito relevante. Se a estética estiver lá, se a realização, se tudo o que eu procuro num filme estiver lá e o conteúdo ainda por cima for bom, aí sim, para mim é um filme que é, não é perfeito, porque não há coisas perfeitas, mas já está dentro do que eu considero que é um bom filme. E eu gosto muito de dar o exemplo, quando me perguntam qual é que é o meu filme preferido, eu tenho muita dificuldade em dizer, porque lá está, cada realizador tem a sua visão e tem a sua forma de enquadrar a história, mas o filme que eu consigo dizer que tem mais elementos que correspondem ao que eu procuro no filme é o Mulholland Drive, de David Lynch. No entanto, os filmes que eu agora tenho procurado mais são mais Stanley Kubrick e por aí, porque gosto mesmo muito do realizador, atrevo-me a dizer que é o meu realizador preferido, E pronto, mas de facto, se eu tiver de ser concreta e dizer qual é que é o livro que corresponde com o meu gosto, portanto, se eu tiver de explicar o meu gosto cinematográfico a alguém, eu vou mostrar esse filme, porque tem um bocadinho de tudo o que eu procuro num filme. Mas pronto, efetivamente, eu não sei se é coincidência ou não, não sei se tem a ver com o facto de das mentes artísticas funcionarem assim, portanto, também muito a ver com o gênio, não é? Eu acabo por ver muito mais conteúdo pesado, emocionalmente, ou psicologicamente, ou visualmente, e pronto, e acabo por... Havia uma altura na minha vida em que eu estava sempre a consumir. Estava sempre a consumir filmes e livros e música muito densa com conteúdos muito intensos. E senti que depois fragilizei um bocadinho, então eu agora sinto que preciso de fazer as minhas pausas para conseguir assimilar o conteúdo e ao mesmo tempo não ficar tão frágil com o conteúdo que vejo. E portanto eu permiti à minha mente esse controlo, essas pausas em relação a este livro, porque efetivamente eu precisava de fazer essas pausas e precisava de respirar um bocadinho em relação aos conteúdos que estava a ler. E portanto, se por acaso estás a ouvir isto e identificas-te com o que eu estou a dizer, o que eu aconselho é: vai lendo devagarinho, vais adorar. Se conseguires ler mais rápido, pronto, ótimo, mas eu aconselho mesmo a fazer umas pausas e equilibrar um bocadinho depois de ler um capítulo, ou seja o que for. E pronto, mas eu adorei o livro. A escrita é bastante poética, aliás, tanto que naquela altura a escrita era feita com algum requinte, e é de facto o que eu acabo por procurar quando estou a ler ou quando estou a ver um filme. É de facto esse requinte, é o ter cuidado com a estética no geral. E então eu amei a escrita, identifiquei-me com a escrita por ser poética, não é? Eu lancei um livro de poesia no início do ano civil, portanto, não lembro se foi em janeiro ou se foi em fevereiro que o livro saiu, mas pronto, a escrita com a qual eu me sinto confortável é a poesia, mas eu gostava de tentar escrever uma ficção, não é? Portanto, um livro em prosa, uma narrativa, e para isso eu preciso de estar confortável com a escrita e preciso de ler autores que tenham uma escrita mais ou menos semelhante à minha, ou pelo menos que não seja semelhante à minha, não, porque eles escrevem muito melhor do que eu, ou não sei, pronto, isto depois gostos são gostos, mas o que eu quero dizer é que gostava que a minha escrita se assemelhasse aos clássicos, porque eu sinto que neste momento tudo o que é tudo é entretenimento em vez de ser algo mais, é tudo muito rápido, é tudo muito simplificado, as palavras são muito mais simplificadas, há menos jogos de palavras, menos poesia a acontecer, menos literatura de qualidade, eu acho. Se bem que isto é sempre um bocadinho controverso, porque a literatura de qualidade é sempre diferente para cada um, mas pronto, eu gostava que a minha escrita se assemelhasse um bocadinho ao destes autores, e tenho autores que, pronto, que são uma preferência, não é? Gosto muito de José Saramago, gosto muito, pronto, Flor Bela Espanca, Fernando Pessoa, aí mais no que toca à poesia, mas gostava de enverdar por aí. Eu já tenho algumas ideias para esse livro, pensei que ia escrever alguma coisa nas férias, não aconteceu, estava muito cansada, precisava mesmo mesmo de parar um bocadinho antes de voltar a este ano letivo. Este ano letivo vai ser intenso, portanto, pelo mestrado, pelo trabalho, vou ter de fazer dois estágios que fazem parte do mestrado, não é? E obviamente a tese. Então é a tal questão, não vai ser o ano mais fácil de sempre. Eu estou aqui a tentar montar o Tetris ainda não tenho o meu horário definitivo, ainda não tenho as minhas rotinas completamente assentes, mas eu acho que vai correr bem e é isso, estou com um pensamento positivo. Agora, em relação ainda aos livros, como acabei agora de ler este livro assim mais denso, eu senti que, ok, agora eu preciso de ler alguma coisa mais leve, alguma coisa que eu saiba que vou gostar, mas que não me encha demasiado a cabeça. Portanto, mais entretenimento. Neste momento estou à procura mais de entretenimento, só para equilibrar um bocadinho. E estou a ler os livros do Harry Potter, já li o primeiro, estou a ler agora o segundo. E é engraçado porque eu nunca tinha lido os livros do Harry Potter, só tinha visto os filmes. E então não estava à espera que a escrita do primeiro fosse tão infantil. Então ao início eu não estava a gostar muito da escrita, mas depois eu pensei, ok, não, tu tens de meter as coisas também no contexto, Laura, isto foi escrito para crianças, portanto é normal que a escrita seja infantil, e para uma escrita infantil tem bastante qualidade. Portanto, é isso, estou a ler agora a Câmara dos Segredos, e pronto. O que é que aconteceu mais nas férias? Viajei. Eu até viajei para fora do país, que é uma coisa que ainda não tinha acontecido. Eu já tinha saído, não é, do país por conta dos estágios e da orquestra e dos... portanto, sempre que eu fui, ou foi para momentos musicais, não é? Portanto, eu ia para um conservatório, para um intercâmbio, e estudava e praticava, tínhamos ensaios, e depois no final era concerto e depois voltávamos para o Algarve. Ou então, ia para fazer compras, não é? Pronto. E nunca foi efetivamente para viajar, para conhecer novos sítios e sem qualquer tipo de outra responsabilidade, sem ser de facto viajar. Viajei, fui a Granada e adorei. Visitei a Alhambra, visitei a Reina da Alife, adorei, visitei a Catedral. E em relação à Alhambra e Reina da Alife, eu acho que nunca vi um sítio tão bonito na minha vida, e aconselho-vos mesmo muito a dar lá um saltinho se passarem por esses lados, porque as visitas guiadas não são a coisa mais barata de sempre, mas sinceramente eu estive lá há pouco tempo e tinha de ver os pontos principais, não é? Portanto, tudo aquilo foi construído à luz da imagem do que seria o paraíso na Terra. E eu acho que, sem dúvida, que foi conseguido. Sem dúvida. Aquilo é absolutamente paradisíaco, absolutamente majestoso. E adorei tudo. Uma coisa que eu também adorei em Granada foi que na maior parte, ou em quase todos os restaurantes em que eu fui, haviam opções vegan e vegetarianas variadas, com muito bom ar, portanto apelativas, e portanto, eu, no meu caso, eu sou alérgica a pimentos, e a maior parte dos pratos vegan ou vegetarianos têm pimentos, e eles tinham opções que eu podia comer, e então eu fiquei muito contente por isso. E eu acho que faz muita falta isto acontecer em todo o lado, porque é assim, eu já fui efetivamente a alguns restaurantes, eu gosto de pedir a opção vegetariana quando vejo que posso, gosto de pedir a opção vegetariana, porque eu gosto de conhecer novos sabores. Neste momento eu estou numa fase em que eu não restringo absolutamente nada da minha alimentação, porque sinto que não é saudável para mim fazê-lo, de um ponto de vista emocional da minha relação com a comida, e não restringo absolutamente nada, mas eu gosto de fazer opções que vão mais de encontro com a minha visão, não é? Portanto, eu gostava muito de reduzir cada vez mais a origem animal, e então quando é caso disso e quando não me apetece bué, tipo uma comida, portanto, ou carne ou peixe, ou seja o que for, eu gosto de optar pela opção vegetariana, só que na maior parte dos sítios é massa com legumes salteados, e normalmente os legumes salteados têm pimentos, então ou eu não posso comer, ou então é uma seca. É uma seca. E então, não sei, eu acho que faz mesmo falta. Obviamente que eu acredito que Lisboa e Porto já tenha mais opções, não é? Obviamente. Mas ainda assim, eu acho que isto devia acontecer em todos os restaurantes, absolutamente todos, mesmo numa steakhouse. Pronto. Acho que faz falta, acho que é importante, mas pratos apelativos e não massa com legumes salteados. Pronto, é isso. Mais coisas, também passei por Sevilha, passei, eu agora não me lembro do nome, mas foi onde gravaram uma parte do Game of Thrones. Fui lá, também gostei muito. Também fiz visita guiada, e adorei também. Gostei mais de Reina da Alife e de Alhambra, mas isso é toda, para mim é outro ponto do que é o paraíso na terra, mas o de Sevilha também foi muito giro. Também visitei a Catedral de Sevilha, que eu não fazia ideia, mas pelos vistos é a segunda maior, não, é a maior da Europa e a segunda maior do mundo, é qualquer coisa do género. E adorei, é super interessante que a Catedral de Granada e a Catedral de Sevilha são completamente diferentes, e então achei isso também muito, muito interessante. E pronto, é isso agora, estou a voltar à minha rotina, ainda não é bem uma rotina porque ainda está tudo a equilibrar um bocadinho. Na minha vida ainda estou a fazer o Tetris dos horários do trabalho com os horários dos estágios, mas já tenho umas luzes de como vai ser a minha semana. Ainda não tenho muitas luzes, mas tenho algumas luzes de como vai ser a minha semana, e então pronto, isso também me deixa feliz, de saber que as coisas já estão um bocadinho mais organizadas. E por falar em organização, eu comprei, eu sou uma pessoa que, as pessoas falam disto como se fossem as únicas no mundo, não somos, isto acontece a boa da gente, pelo menos a toda a gente que eu já ouvi falar sobre isto, isto acontece. Portanto, comprar agendas e depois, durante o primeiro mês, aquilo está ao rubro, mas depois a coisa começa a descambar um bocado. Eu tenho ainda uma agenda que é de 2022, tive de me controlar um bocadinho para não comprar uma agenda de ano letivo de 2022-2023, está tudo certo, não comprei uma agenda de 2022-2023, tenho a de 2022, dá para uns diazinhos de 2023, é o que eu preciso para já, portanto, mas eu ainda me estou a controlar, mas para já ainda não comprei nada, mas pronto. E no entanto, eu não resisto a ir àquelas lojinhas tipo a Tiger ou a Note e seja o que for, não resisto, e tenho sempre de ir ver as novidades e tal, e fui ver as novidades, ao que eu descubro que existem organizadores de estudo. Como assim? Isto no meu tempo, quando eu estudava, isto não acontecia. Quando eu estudava, portanto, no conservatório e no, e no ensino regular, isto não acontecia, eram agendas e já era com sorte, depois eram os cadernos da escola. Pronto, e tive a ver, aquilo tinha organizadores de estudo diários, tinha organizadores de estudo semanais, e eu assim, eu tenho que ter uma coisa destas na minha vida, até para organizar o meu estudo do instrumento, porque é importante quando nós estudamos, registarmos o que aconteceu no nosso estudo, não é? Para vermos também a nossa evolução, porque às vezes é um bocadinho fácil na nossa profissão nós ficarmos um bocadinho frustrados. Isto é todo um tema, a frustração é todo um tema que nós podemos falar também aqui noutros episódios, mas a frustração é um problema real do mundo da música, e é bom nós vemos, ok, mas eu hoje estou muito melhor do que tive há 3 meses, por exemplo. E então, eu estive à procura de qual poderia ser o melhor organizador de estudo para mim. E encontrei um da marca Mr. Wonderful, que é uma marca um bocadinho mais puxada, pronto, é o que é. Mas sem dúvida que aquilo para mim faz todo o sentido. Porquê? Em primeiro ponto, nós podemos colocar a data. Ou seja, não há problema das agendas em que há páginas que não são preenchidas e depois é um desperdício de papel de todo o tamanho e não tem lógica. Neste caso, nós temos o sítio para pôr a data e o que vai impedir que haja desperdício de papel nesse sentido, o que me deixa muito feliz, que sou honesta. E para além disso, aquilo parece que foi feito para os músicos, pelo menos a meu ver, parece que foi feito para os músicos. Eu até dei uma página a cada um dos meus alunos para organizar o estudo deles em casa, porque aquilo, para mim é incrível, nem que seja como um esboço, para eles depois escreverem no caderno deles, não é? Mas basicamente aquilo funciona. Portanto, do lado direito há uma coluna na vertical que diz tarefas. E tem assim 10 tracinhos para 10 tarefas. Nessas tarefas o que eu ponho é tudo o que eu quero tocar num dia de estudo. Portanto, eu primeiro coloco peças que não fazem parte do meu repertório, mas que me interessam e que eu gostava de ler e que gostava de trabalhar porque gosto delas. Depois meto os exercícios técnicos que quero fazer, tanto da mão direita como da mão esquerda. Exercícios, portanto, de livros de exercícios para trabalhar a destreza da mão esquerda, por exemplo, ou da mão direita, e depois meto estudo, meto a peça que estou a ver. Às vezes alterno e em vez do estudo e da peça meto, por exemplo, leituras à primeira vista ou excertos de orquestra, e no final meto um balanço do dia, que faz parte de uma das tarefas que eu tenho de cumprir. Portanto, no balanço do dia eu vou utilizar, portanto, a segunda metade da página do organizador, que ocupa a página toda, portanto, da segunda metade, não é? Da parte inferior, ocupa os dois lados da página, que diz notas. Nessas notas eu vou apontar o que eu melhorei, o que eu preciso de melhorar, e vou escrever o que é que eu posso fazer no próximo estudo para melhorar os aspectos que não estiveram tão bem, ou aspectos que melhoraram mas que eu ainda preciso de trabalhar mais, por exemplo. E outra coisa que é do lado esquerdo, da margem do caderno, na parte superior, ao lado das tarefas, tem de hoje não passa, 2 linhas, portanto, 2 tarefas que de hoje não podem passar, e aqui podem ser coisas mais mundanas do dia-a-dia, para não deixarmos tarefas pendentes no final do mês. E em baixo tem 3 objetivos-chave, e eu achei isto incrível, no sentido em que nós músicos somos muito críticos, pelo menos no geral, desculpem, pelo menos no geral, e eu sei que eu sou, somos demasiado críticos e estamos sempre a pensar no que correu menos bem e temos sempre 1000 objetivos e tudo mais. Vamos nos concentrar em 3 por estudo, e depois esses três vão somando, pelo menos até eles estarem concretizados e podermos seguir para um próximo. E eu achei isso mesmo muito interessante e tem-me ajudado também na motivação ao estudo. Motivação também é todo um outro tema que nós podemos falar. Já estou a ficar com a voz um bocadinho seca, porque esta é a segunda vez que eu estou a gravar e pronto, a minha voz está a ficar um bocadinho chateada comigo. Mas pronto, também já não tenho assim muito mais para falar, mas queria só mesmo falar sobre este organizador de estudo que me tem dado muito jeito e tem dado muito jeito também para o ensino, para eu enviar aos pais um esboço de como os alunos devem estudar em casa. Ok, vou só acalmar aqui um bocadinho, vou falar um bocadinho mais baixo, mais piano, como dizem os músicos, mas eu também já estou mesmo a terminar, mas pronto, e é isso, é uma boa forma também dos pais estarem a par do que acontece nas aulas e da forma como os seus educandos podem organizar o estudo em casa, e mesmo eles às vezes esquecem-se de alguns exercícios para fazer e passam logo para as peças ou para os estudos, e então com esta lista de tarefas eles conseguem, porque eu para eles obviamente não escrevo como escrevo para mim, que são coisas específicas, para eles eu meto no geral, não é? No geral o que eles estão a ver, portanto um esboço, é literalmente um esboço, um rascunho, para eles tomarem como um guia de estudo, basicamente. E então é isso, eu acho que não tenho assim muito mais para contar. Eu espero mesmo, nós já não temos imagem, pronto, fico já aqui a dizer, no início eu disse que ia haver imagem, não há imagem porque não há armazenamento no iPhone. Eu tenho de tentar perceber como é que eu consigo limpar aqui um bocadinho o iPhone para gravar mais à vontade, mas pronto, é o que é. Este primeiro episódio vai ser sem imagem, vai ser só com áudio, espero que seja só com áudio, espero que seja pelo menos com o áudio, quero eu dizer, e se estão a ouvir isto é porque foi, não é? Boa, mas e é isso, olha, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, é um regresso, os regressos têm sempre um cheirinho especial, eu não queria mesmo deixar de gravar este episódio, mesmo com todos os contratempos que tive para o poder fazer, mas é isto, eu espero que vocês tenham gostado, sigam pelo Instagram vemdependura_podcast, sigam pelo YouTube também, que é vemdependura podcast, e pronto, e fiquem aí desse lado, beijinhos.